dizer que foi uma alegria muito grande participar, de alguma forma, desse projeto do Jardim das Oliveiras, uma instituição que nos encanta e que, com tantas instituições guerreiras do movimento espírita, lutam e trabalham com muita dificuldade para manterem seu propósito de dar dignidade aos espíritos em evolução que estão tentando superar suas questões kármicas. Então, me senti muito honrado participar desse projeto. Gostaria de começar a nossa reflexão desse tema com algo que eu ouvi de um amigo, que era uma brincadeira, mas que tem um conteúdo muito profundo. Ele disse assim: eu vou definir felicidade de uma maneira simples, usando matemática, uma operação matemática básica, subtração. Felicidade é igual a expectativa menos realidade. Então, se você tem uma expectativa muito grande, então eu chego para você e digo assim: tem uma saída aí depois da palestra. Bertão Negro está circulando. Já deu uma piscada aqui pro Vespa, é Lália. Vai rolar uma saída depois da palestra. Se você vem com a expectativa daquele açaí do Sudeste, tá vendo? Quer dizer, vai dar um problema. Então, quando zera, quando você tem uma expectativa e a realidade se ajustou como um aluno daquela expectativa, você fala assim: felicidade total. O problema é que a realidade é mutável e a sua expectativa também. Também. Então, é o caso, por exemplo, de um senhor. Temos uma estradazinha de Minas Gerais que vai para o sul de Minas, e tem um ponto na estrada que ele vem com o quê? E, de fato, é um dos melhores pão de queijo que tem em Minas Gerais. E ele é veículo. O comércio dele é um ponto lá que é café, pão de queijo. Ele é pão de queijo. A questão do pão de queijo dele é tão bom, que ele colocou uma propaganda assim: tão bom, mas tão bom, tão a dó de vender. A expectativa dele é de ficar com o pão de queijo. E aí criou um problema conjugal, porque a mulher quer comer. É o dinheiro entra. E ele tem um apego artístico ao pão de queijo que ele faz. Então, se nós começarmos a pensar sobre esse assunto de felicidade, nós vamos então precisar atuar em dois pontos. Nós vamos precisar refletir sobre dois pontos. Um deles são as nossas expectativas. O outro deles é a realidade do mundo em que vivemos. Bom, eu vou começar pela realidade. Na filosofia budista, existe um pensamento que me encanta profundamente. O budismo trabalha quatro elementos da existência. E aqui eu vou pedir uma licença poética para usar a terminologia espírita, porque é claro, o budismo não usa essa terminologia, mas eu vou utilizar aqui. Quatro elementos da existência corporal. Se você preferir, eu chamaria de quatro problemas da existência corporal: nascimento, morte, doença e envelhecimento. A partir do momento que você encara a existência corporal considerando esses quatro elementos, eu não sei se você percebeu, mas já deu um impacto aí na expectativa. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Todo mundo aqui vai morrer. Sentiu? Todo mundo aqui vai morrer. É da existência corporal a morte. Mas eu vi que o pessoal não assustou. Agora eu vou assustar de verdade. Todo mundo aqui vai envelhecer. Eu não planejo, né? Ai, meu Deus, eu vou envelhecer. Vai envelhecer. Eu tive essa experiência recente, agora ano passado, tive um médico, 3 hérnias, e comecei a falar, nossa, doutor, que coisa, né? Surgiu isso assim de repente. Tão ativo, né? 3 hérnias. Ele falou assim, é bom você começar a se acostumar com isso a partir dessa idade. E eu perguntei para ele, você conhece o budismo? Nós vamos envelhecer, né? O envelhecimento significa que você gastava um tempo para andar daqui até lá e cada vez você vai gastar mais tempo. Você fazia um conjunto de coisas num espaço de tempo e cada vez você vai fazer menos coisas nesse mesmo espaço de tempo. Você tinha um vigor para atuar e esse vigor só vai diminuir. Porque ele vai diminuir. Eu não estou dizendo quanto, mas ele vai diminuir. E o envelhecimento, ele é um prelúdio para o fim da existência corporal. Mas além da certeza da morte do corpo físico, além da certeza do desgaste do corpo físico, nós temos o terceiro elemento, o adoecimento. Então é uma hérnia de disco, é uma catarata, é uma angina, é uma hipertensão. Tudo isso vai nos dando uma dimensão do que é nascer, do que representa o que os espíritos vão chamar de, abre aspas, vicissitudes da vida corporal. Vicissitudes da vida corporal. Eu não estou nem entrando ainda na lei de causa e efeito. Eu nem examinei ainda seus débitos. Não importa em que ordem você está na escala espírita, se você é um espírito imperfeito, superior, puro, pode ser que tenha algum espírito puro aqui, não quero ofender ninguém. Está encarnado? Então, bem-vindo a nascimento, morte, envelhecimento e adoecimento. Ainda que não seja um processo de doença, como os nossos amigos Décio e Alberto tão bem descrevem, mas pode ser um adoecimento do simples desgaste da estrutura física. Esse é o cenário. Então, se eu venho falar de felicidade e você tem uma expectativa de que não vai morrer, não vai adoecer e não vai envelhecer, eu não tenho notícia boa para te dar. Nesses termos, a felicidade não é deste mundo. Então, nós já temos aí, de entrada, 4 questões, pelo simples fato de você ter nascido. Aliás, é interessante pensar no próprio nascimento, porque você estava lá tranquilo, tinha um aplicativo, você estava com fome, clicava, a comida vinha. pelo cordão umbilical. Não precisava respirar. A temperatura era sempre constante. Nem frio, nem quente. Não chove. Não tem inverno. Não tem verão. Aquela banheira de hidromassagem, que é o útero. De repente, vem e desce. Quando você percebe, você está de cabeça para baixo, na mão dele. Ele corta o cordão. Nasceu. Então, essa é a condição do encarnado. Para começar. Posso continuar? Sem tristeza. Vamos seguir. Aí você está na condição do encarnado. Eu vou abordar outros aspectos agora da vida corporal. Um aspecto que é filosoficamente profundo. Se você está encarnado, você perdeu consideravelmente memória. Quer ver? Qual era o seu CPF na última encarnação? Você não lembra? Você não lembra? Qual foi a última pessoa que você deu tchau antes de encarnar no mundo espiritual? Com quem você discutiu sua programação espiritual? O benfeitor se chama? Está vendo? Então você está aqui com uma memória totalmente limitada. Então, nesse exato momento, pode ter um, dois, três ou vários espíritos ao seu lado e você é profundamente ligado a eles e agora, nesse momento, você não se lembra quem são eles. E eles podem ser os seus criadores. Eles afiançaram sua encarnação. Chegaram lá e falaram assim, vai reencarnar. Não, mas essa encarnação. Essa encarnação, ele não tem condição de pagar esse aluguel, não. Essa encarnação aqui, ele não tem condição, não. Aí vem a confissão, eu vou ser fiador. Eu confio nele. Quem foi seu fiador? Você não sabe. Então, essa perda da memória espiritual nos coloca numa condição mais limitada ainda. Então, se você está com uma expectativa muito alta, já percebeu onde eu quero chegar. Aí tem outros aspectos. Outros aspectos. Programou, estava todo mundo lá, no mundo espiritual, falou, então, mamãe, você vai ser minha mãe, você sua mãe, pai, você vai ser meu pai, você seu pai, ô, maninho, maninha, nós vamos junto, vamos, tamo junto, tamo junto, tamo junto, mas veio todo mundo junto, você junto com sua mãe? Não. Não. Seus laços de afeto não encarnam todo mundo junto. Não precisa explicar isso, não precisa, né, gente? Explicar que sua mãe e seu pai tem que vir antes de você, né? Eu acho isso bem simples. O problema não é explicar que todo mundo não vem junto. O problema é explicar que todo mundo não vai junto. Vai! Então, viemos em momentos diferentes e regressaremos ao mundo espiritual em momentos distintos. Só que a ordem não é linear. Não é linear. Então, o seu irmão, a sua irmã que vieram antes de você podem voltar antes. Você pode voltar antes da sua mãe. Esse é um outro elemento da existência corporal. A existência corporal ela não é o destino, ela é um trajeto, é um percurso, ela é temporária. O problema é que 99,9% da humanidade encarnada hoje no orbe acredita que essa existência é a verdadeira e a definitiva. Se a expectativa é essa, expectativa menos realidade dá o quê? Expectativa mil, realidade. O que vai sobrar? Vai sobrar angústia existencial que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Angústia. Olha, mais um aspecto. Mas não acabou, não. Posso continuar? Tem algum psiquiatra aqui na plateia para dar um apoio? Tem. Coisa, então passa aqui, o Alberto faz o atendimento. Então, esses são os contornos da existência corporal. O que esperar dela? Eu preciso fazer um ajuste radical de expectativas. Um ajuste radical. As pessoas da sua família, as pessoas que você ama, elas não vão voltar na mesma data que você. Está parecendo que eu sou aquelas leituras de limão, né? A pessoa pega sua mão e fala assim: alguém da sua família vai morrer. Claro. E claro que alguém da sua família vai morrer. Ah, eu vejo alguma doença. Eu vejo várias. Pela linha da sua mão, a cada dia você vai envelhecer. É da natureza da existência corporal. Agora tem outros elementos ainda que eu queria aportar aqui. Qual? A lei de evolução é uma lei de responsabilização. Escuta o que eu estou dizendo. Existe uma lei divina de responsabilização. O que é responsabilização? O responsável tem que assumir a liderança do processo de solução. Venho eu na encarnação, um corpo bom, né? Tão bom que dá uma dor de morrer, um corpo envelhece, aí o que acontece? Por uma série de excessos que eu prefiro não mencionar, eu vou martelando esse corpo. Eu vou martelando. Então, do ponto de vista da minha administração do meu corpo, eu desencarno e a minha consciência me diz assim: você foi um irresponsável. Um irresponsável. Aí vai planejar a próxima encarnação. Aí eu vou contar para vocês a minha história. Eu estava lá na fila, estava planejando a encarnação. E na frente estava o George Clooney. Aí chegou, fizeram o projeto do corpo do George Clooney. Eu falei assim: pô, esse desenhista é um pouco feito, né? Caí na fila, certo? Errado. Não sei se vocês perceberam, mas o Clooney, o projeto dele está mais bem desenhado. Perceberam? Então, no momento de você receber os empréstimos empréstimos. Eu não disse propriedade. Por que não? Porque a gente fala assim, meu corpo, meu corpo. É, no seu velório você vai carregar seu corpo? Não. Não vai carregar seu corpo. Então, no momento de definir os empréstimos, a lei de responsabilização determina que eu receba os bens do jeito que eu deixei. Do jeito que eu deixei. Bom, deixou o corpo daquele jeito? Nossa, próximo corpo. Nossa, como que vai ser esse próximo corpo? Igual que você deixou. Ah não, gente, pelo amor de Deus, não. Igual. Nossa, mas assim, como é que vai ser meu relacionamento afetivo? Igual os que você tinha. Não, pelo amor de Deus. Que não vai ter um espírito puro aí para casar comigo. Para me livrar dessa lei de causa e efeito. Não. E com quem que eu vou me relacionar?
As mesmas pessoas.
Em que estado que elas estarão? Do jeito que elas deixem. Então aí, aquele indivíduo que achou que com o dinheiro ele comprava todo mundo, agora ele vem sem dinheiro. Aquele que abusou das forças físicas, agora ele vem com um corpo frágil e debilitado. Aquela pessoa que saiu se vinculando a inúmeros corações, fazendo promessas e deixando todos em lágrimas, vem agora experimentar a solidão, o abandono, a traição, a infelicidade conjugal. Bom, resumindo, morrer, adoecer, envelhecer, memória, karma, esse é o panorama da vida corporal. Então, se eu subo aqui para dizer assim, não, nós viemos aqui para ser felizes. Está certo ou errado? Depende. Depende. Depende de que expectativa você está. Por quê? Porque a realidade é a realidade. A realidade é do jeito que é. Então, qual o programa de felicidade que honestamente nós podemos divulgar? Sem nos tornarmos vendedores de fantasia. Qual? Um programa de felicidade que parta da educação das expectativas. Educação das expectativas. Eu preciso aprender conteúdos que vão amadurecer as minhas expectativas. E aí, de alma aberta, esse conteúdo está completo na doutrina espírita. Esse programa de amadurecimento de expectativa. E é por isso que ele consola. Por que que consola? Porque não nos ilude. Não nos ilude. Ele chega e diz, essa é a vida real. Você está encarnado? Bem-vindo às vicissitudes da vida corporal. Fazer o que agora? Nos preparar para elas. Preparar nossa estrutura emocional e psíquica para as vicissitudes da vida corporal. Então, nós vamos ajustando expectativas, nós vamos aprendendo a compreender o propósito das coisas. Então, primeira coisa, hoje, a gente tem tido notícias, por exemplo, que muito espírito apegado ao corpo está desencarnando, e a maior dificuldade que ele tem de deixar o corpo é os investimentos que ele fez de botox no corpo. Ele olha. Você fala, meu Deus. Investi tanto nesse corpo. Eu deixei de viajar. Eu deixei de comer glúten. Eu reduzi o açúcar. Eu fiz dieta low carb. Agora, esse danado está aí se desvanecendo na minha frente. Tanto investimento. Então, qual que é a lição disso? A lição disso é: quando eu educo as expectativas, eu consigo fazer projetos maduros de felicidade na Terra. Agora começou. Está terminando, mas agora começou a fazer. Projetos maduros de felicidade. Porque se você não considera tudo isso que eu falei, você está num projeto pueril, num projeto infantil de felicidade. Você está construindo sobre a areia. Virá a chuva, a tempestade, e o seu projeto de felicidade vai na correnteza. Mas nós podemos fazer um projeto maduro de felicidade? Devemos. Devemos. Partindo dessas premissas, nós devemos fazer um projeto de felicidade. Então, esse projeto de felicidade, ele agora vai levar em conta uma série de aspectos. Primeiro, entenda, você é um espírito imortal. Então, tenha projetos eternos. Eu não estou dizendo que todos os seus projetos têm que ser eternos. Não. Eu posso ter um projeto, eu gostaria tanto de comprar aquele carro, porque hoje eu gosto do design, eu tinha vontade, você trabalhou, ok, compra o carro. Só não acredite que esse é um projeto de categoria perecível. Então você precisa, no seu projeto de felicidade, você precisa mesclar planos considerando a tua imortalidade. A tua imortalidade. Então, eu vou apresentar aqui, nesse tempo, algumas sugestões, porque eu não quero que também essa minha fala fique só filosófica e abstrata. Eu quero, porque o verbo se fez carne, né? Então, a gente precisa dar um pouco mais de concretude para as nossas ideias. Eu vou compartilhar aqui algumas listas, alguns itens de um projeto de felicidade maduro. Um dos itens que não pode faltar no seu projeto de felicidade: um plano de pagamento dos seus débitos caros. Juro. O Roberto lida com isso todo dia. Você vai ficar que vocês vão ver e concordar comigo. Quer ver? Grande parte do nosso sofrimento é que nós resistimos aos processos da vida que visam nossa purificação espiritual. Nós nascemos com um conjunto de dificuldades, de questões que vão ser resolvidas. E elas serão resolvidas. Serão. Se você resiste, você sofre 10 vezes mais do que é necessário. Eu sempre conto um caso aqui, mas ele é tão ilustrativo, né? E agora todo mundo já sabe quem é, então eu vou revelar o nome do céu. É o Quincas, irmão do Marival, Veloso, amigos do Chico, e tinha um escritório de contabilidade. Chegou um dia no escritório, o escritório estava destruído. Os assaltantes entraram, levaram tudo e arrebentaram o que sobrou. Isso era de manhã. De noite, tinha reunião com o Chico. É o que chegou assim, né? A felicidade não era o Chico. Eita, muito difícil. Chico triste. O Chico percebeu, ele veio do Chico, deu o braço, ele carinhoso, falou nada. Ficou ali fazendo um carinho, engraçado, andando. O que foi, Quincas? Baixa. Aconteceu isso. Contou toda a história. O Chico ouviu pacientemente, sem interromper, sem falar. E à medida que ele contava, ele colocava emoção naquilo, perdeu. Levou o computador, Chico. Estou pagando essa sala minha. Me levou isso, estou sem nada. E agora tem uns clientes. E o Chico apertava o braço, aquele carinho, mas ele acabou de falar. O Chico parou 5 segundos e disse: pô, meu irmão, é tão bom devolver. Percebeu? Eu comigo. Isso é o primeiro. Agora posso falar da minha experiência profissional. Eu estou cheio de gente lá fora. Tem 15 anos que estou lá. Inconformado, porque a vida arrumou um jeito e ele devolveu. Eu passei na magistratura. Agora vou comprar meu apartamento. Pai, tudo direitinho. Paguei. Compensação toda vez. Comprei apartamento na planta. Paguei tudo, gente. Eu pagava um dia antes de pensar. O dia que eu paguei era o último. Que tem. Recebi o telefone. Alô? A consultora faliu. Tão bom devolver. Você chegou aqui carregado. Não estou falando aqui no congresso, não. Você nasceu aqui carregado. À medida que você está passando aí umas vicissitudes, gente, eu estou sentindo um perfume saindo da sua alma. Parece que você está tomando assim um esfregão, um sabão de lavanda. Você está ficando tão cheiroso. Você está ficando tão limpo. Se continuar. continuar nessa toada, você vai virar espírito puro. Percebeu? Então, tem um item que tem que constar no seu projeto de felicidade na Terra: purificar minha alma. Não briga com os processos de purificação da sua alma. Não briga. Você vai sofrer mais do que o necessário. Então, se alguém te pedir a túnica, dá a capa. Acaba. Acaba logo com isso. Acaba logo com isso. Pior coisa que tem. Hoje, karma é um negócio que parece um imã. Você anda com esse filho, ele vai atrair as coisas que você. Vai atraindo. Mas onde você tem um carro fazendo? O voo de todo mundo sai, só o seu atrás. Você está no seu carro, passou 1000 veículos, o seu passou no prédio, furou o pneu. Não é? Alguém até tentou passar no prédio, não sou seu, não. Começando a acreditar que Jesus limpa leprosos. Estou até começando a acreditar. Não coloca isso. Outra coisa. Coloca isso. Dar e amar já é felicidade. Amar, o simples fato de ser capaz de amar, já é um ganho. O simples fato de você poder querer doar e doar-se, já é um ganho. Já é um ganho, independentemente do resultado. Então, deixa eu dizer uma coisa. Não deixa a gratidão do outro controlar o seu amor. Não deixe que a perversidade do outro controle a sua idoneidade. Porque um erro nunca é de quem confia. Coloca isso aí. Senão você vê com aquelas coisas que parecem letra de pagode. Eu me doei e não recebi nada em troca. Eu amei e não fui amado. É letra de samba. Samba de uma nota só. Tristeza não tem fim, felicidade não sim. Por quê? Você está focando os resultados do amor, quando o verdadeiro amor se alimenta do ato de amar. Está muito filosófico, vou dar um exemplo mais concreto. Eu tenho um cara lá em casa, que ele vai fazer 14 anos agora, em junho. Então, eu agora fui promovido. Eu era o homem de ferro. E agora eu virei um homem de lata. De herói, eu passei o beijinho. Porque antes ele chegava, falava assim, ah, nossa, o papai é tão alto. Agora está do meu tamanho, quase. Aí ele chega e fala assim, barriguinha, hein? Tá com barriga, hein? Ele disse, quer saber? Não tem nada que ele faça que retire a minha alegria de amar aquele cara. Eu olho, eu pego a foto assim, oh meu Deus do céu, e minha filha também, meus filhos, né? Eu ganhei um monte, já que veio com 11 anos de presente, com 3 agora. Oh, você ama, você olha, você ama, você ama, você não ama quem vai te dar, oh pai, estava com saudade de você, estava com saudade, você me ligar que agora é para autorizar algum jogo na época. Liga, né? Fala, pô, filho, você vai falar, pai, eu tô indo no meu dinheiro. Pô, achei que você tava com saudade, papai. Entende? Mas não é isso. Você ama, você ama. Você ama. Você leu lá o Ave Cristo? Meu quinto papo, né? Encarnou duas vezes por causa do Tassiano. Você ama quem é mãe aqui, quem é avó. Quem é pai aqui, quem é avô? Sabe o que eu estou dizendo? Você ama e ponto final. E o amor se alimenta do próprio ato de amar. E você precisa ter isso no seu projeto de felicidade. Sabe por quê? Eu vejo muitas pessoas infelizes hoje. Eu até nem sei se eu posso falar isso, mas depois vocês perguntam para o Alberto se é isso mesmo. Eu vou lhe corrigir. Eu vejo muitas pessoas hoje que se dizem infelizes e elas acham que não são amadas. E, na verdade, elas são infelizes porque não conseguem amar. Elas não sabem se doar sem receber nada. E vou dizer uma coisa, o teste do amor é ingratidão. Você só vai saber se ama mesmo quando a pessoa te retribui com ingratidão. Aí você fala, valeu, passei o Enem. Agora eu amo. Agora eu sei que eu amo. E o amor preenche a vida. Ele tem que estar no seu projeto de felicidade. E terceiro, eu vou falar só 3, porque já acabou o tempo. Porque a gente tem que estar simples também. E terceiro, eu vou ser bem prático. Prometo, nada de filosofia. Chega uma hora na vida, ou melhor, tem várias horas na sua vida que você vai ter que decidir. Decidi. Você vai olhar para o lado, não tem ninguém. Você vai olhar para o outro, não tem ninguém. Você vai olhar para frente, não tem ninguém. Vai olhar para trás, não tem ninguém. E mesmo que tivesse, não resolveria nada. Nessa hora, você vai entender a importância e a vitalidade de ter uma conexão com a fonte da vida, com o autor supremo da natureza, como diz a Miriam Luiz, o autor da vida, o seu projeto de felicidade tem que ter esse ingrediente. Conexão com Deus. Aí você vai me perguntar para encerrar. E a sua pergunta é justa. Você vai falar assim: então quer dizer que eu vou adoecer, envelhecer, morrer, perder as pessoas que eu amo, passar por vários problemas, vou experimentar a dor lá no último volume. conexão com Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que deixa uma criança de 2 anos morrer de câncer no rim? Que Deus é esse que permite que um míssil erre a mira e atinja um avião e morra 136 pessoas? É que eu tenho conexão com esse Deus? Ou certa vez chegaram com o Rabino e perguntaram para ele assim: Rabino, Deus sabe todas as coisas? Sabe todas as coisas. Deus pode todas as coisas? Pode todas as coisas. Então, para que fazer prece? Ele já sabe tudo. Já sabe o que eu quero. Ele pode tudo. Ele pode me dar o que eu quero. Para que eu vou orar? Vou rezar para quê? E aí o Rabino perguntou: mas escuta aqui. Quem te falou que quando você ora para dar informação para Deus? Você acha que Deus não tem Google? Você está achando que quando você ora, você está dando informação para Deus? Meu Deus, vou te dar um boletim atualizado aqui. Eu sou o Haroldo de 30 dias, viu? Eu só queria que tem uns outros Haroldos aí, parece que está mandando os carros, tudo para mim dos Haroldos, tudo! O meu é Dutra Dias, só para o senhor dividir aí. E eu queria isso. Você está achando que realmente você está informando Deus quando você ora? Não. Quando você ora, você está educando o seu desejo. Quando você ora, você está educando as suas expectativas. Se a prece é atendida, sua expectativa e seu desejo estavam alinhados. Se ela não é atendida, ou se ela não é atendida agora, tem alguma coisa que precisa melhorar no seu desejo e na sua expectativa. Você precisa crescer um pouco mais. Ou para merecer o que você está pedindo, ou para saber pedir. Que abre aspas, emana, porque a providência divina não pode descer para errar conosco. Fecha aspas. A providência divina não pode descer para errar conosco. Então adivinha quem tem que subir? Quem? Eu. Não falo nós, não. Você já está por gente demais. Fala assim, eu? Porque nós é a sogra, a esposa, o filho, entendeu? Nós, meu filho difícil, minha sogra. Não.
Eu.
Eu preciso me elevar. Educar meus desejos, interagir com Deus, Ele vai responder. Mas faz parte do seu processo de felicidade aprender a conviver com o não de Deus. Por quê? Eu fui, posso ficar no velório. Era um casado com a irmã da minha avó paterna. Ele tinha 92. anos. Estava no velório do irmão mais velho, 98. Chorando, inconformado. Aí o pessoal chegou, falou: Chiquinho, o que está acontecendo? Morreu por cedo. Nesse projeto, dá para ser feliz como um mundo ditoso? Não. Enquanto você tiver um corpo físico, não dá para ser feliz como um mundo ditoso. Dá para ser feliz com dignidade? Dá. Dá. Guarda com alegria. Devolve com alegria. Conecta com Deus. Aprende a se sentir feliz pelo fato de amar e de ter alguém para amar. Enche a sua vida de brilho. Porque nós espíritas estamos precisando, sabe do quê? Não é de espiritualizar o que já é espiritual, não. Nós vamos espiritualizar o que é material. Nós temos que pegar o nosso cotidiano e espiritualizar ele. O seu café da manhã tem que ser um culto no lar. É disso que nós estamos precisando. Transformar os momentos mais singelos da vida em momentos de riqueza espiritual. Como o Chico fazia. Como o Chico fazia. Espiritualizar o cotidiano. Trazer essa felicidade da vida futura para cá, para agora. Mas com o pé no chão. Ajustando as expectativas e compreendendo a realidade. Esse é um recado que eu tinha para dar. Muito obrigado. Deixa